Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM, pelas redes sociais da CBN Maringá e também com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa, para entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes, tudo bem?
Tudo certo. Neste dia, estamos no mês da mulher, temos uma convidada especial, a primeira mulher sommelier do Brasil, é isso mesmo?
Exatamente. Deise Novakoski está com a gente aqui. Deise, muito bem-vinda.
Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Muito obrigada pelo convite, extremamente honrada em estar aqui com vocês.
Deise, você tem a carteirinha número 00 qualquer coisa da BS do Rio, foi a primeira mulher sommelier do Brasil e construiu uma carreira maravilhosa. Viu? O início é brilhante, mas depois ficou melhor ainda. Já tem um monte de coisa para contar para a gente. Primeira coisa que eu vou perguntar, claro, o início, como mulher, trabalhando com vinhos no Brasil, nos anos o quê? Era anos 80, era isso?
Era bem princípio dos anos 80, né? Esse ano de 23 eu ganhei uma placa, né, de 40 anos de dedicação à ABS.
Então, e as principais dificuldades, você pode contar para a gente?
Minha carteirinha, meu PIN de profissional é de número 2.
Nossa!
O número 1 foi do fundador da escola, só curiosidade. Bom, as dificuldades que eu tive e continuo tendo, né? Porque eu não sei se você se lembra um pouco recentemente, você me indicou um lugar que precisava de sommelier e eu entrei em contato com a pessoa e a pessoa me disse assim, não, eu não quero mulher, eu só quero homem.
Nossa, isso hoje ainda?
Recentemente. Foi um trabalho até que você mesmo me indicou. Disse, olha, tal lugar está precisando de sommelier. E eu fui lá me candidatar e a pessoa me disse, não, mulher não, só homem. E aí eu digo, mas baseado em quê? Não, porque tem que pegar caixa, porque tem que fazer limpeza. Aí eu não entendi se estava precisando de carregador ou faxineira ou sommelier. Mas é mais ou menos assim, entendeu? E como o trabalho de sommelier no Brasil ele é um nível nem técnico ainda, porque a escola ainda não foi reconhecida, né? A profissão ainda não foi reconhecida, foi regulamentada, mas não tem um nível de escolaridade, então as pessoas se reportam a você como...
Mas você consegue dizer que alguma coisa melhorou nesses 40 anos como mulher no mundo do vinho, do ponto de vista das mulheres?
Tem mais mulher consumindo, mas ainda tem muita coisa assim de vinho para mulher, bebida para mulher. Como eu sou bartender também, né? Eu comecei a profissão, ninguém sabia o que era sommelier, falavam sommelier o quê? Aí eu também estudei a coquetelaria. Então eu milito aí em todo esse mundo líquido. Alcoólico já, ou não.
Já ouvi uma vez assim, você é sommelier, o que é isso? Você é da Somália?
E antigamente que o nosso PIN era PIN era uma miniatura do Tastevin, que é uma peça que os sommeliers antigos usavam para degustar, né?
Ninguém sabia o que é aquilo, né? Costumam sem saber.
Não sabia, não perguntava se você fazia parte de algum clube de fumadores, de fumantes.
Ah, que parecia um cinzeiro.
Naquele tempo, porque parecia um cinzeiro. Então o nível da ignorância era muito maior. Então, nesse aspecto melhorou. Uhum. Nesse aspecto dá para viver de vinho, porque você consegue viver com o salário da profissão, né, e tal. Mas isso aí melhorou para todo mundo. Agora, em termos de salário, aí voltando, né, para a mulher é mais baixo, para a mulher não é o mesmo salário. Os clubes que se faz é sempre só com homens mesmo, né, mulher não tem vez, é muito difícil.
Mas fala uma coisa boa para a gente, vai.
Não, mulher, quando nós estamos metendo o pé na porta e entrando, né? E nós conseguimos fazer isso muito melhor em termos de degustação. Quando você fala de degustação, de percepção, nós somos melhores mesmo. Uhum. Nós conseguimos.
São mais sensíveis, né?
É, porque nós temos já cientificamente provado, e isso aí não é uma falácia, né? Nós temos uma capacidade de perceber mais o espacial do que os homens, né? Os homens, de um modo geral, eles são muito focados. E é bacana. É, na verdade, eu acho que são o homem e a mulher, dentro da sommelierie, eles se complementam, sabe? Quando você está numa degustação técnica e tal.
Não só na sommelierie, né?
Hã?
Não só na sommelierie.
A não ser que eu não posso falar muito de outras coisas. Não sei, assim, em outras profissões, se as pessoas, se há essa complementação. Mas na sommelierie, quando a gente está fazendo uma degustação técnica, que é bem diferente de achei ou não achei, me pareceu que não sei o que, não. Na degustação técnica, a gente consegue fazer coisas assim em conjunto muito, muito legais. Um, porque o homem tem o foco e a mulher tem esse espacial, né? Ela consegue perceber as tais camadas aromáticas do vinho.
Sim,
geralmente
sim.
As pessoas ficam preocupadas com essa história de camada aromática, né? E tal, porque são os aromas que vão passando e tal. E, então tem coisas bacanas, sim, claro, tem. Né?
Mas, Deise, como a gente não está com muito mais tempo, qual conselho você dá para uma mulher que está começando no mundo do vinho hoje?
Primeiro, não passar batom, que nem eu passei agora para conversar.
Nem perfume, né?
Mas a gente. Devo passar. Mulher tem essa questão, né? A gente passa perfume, a gente passa.
Assim, importante, batom, gente. Quando eles falam de não passar perfume ou batom, é na hora da degustação. No seu dia a dia, pode, à vontade.
Então. Porque a gente faz isso no dia a dia e acaba se acostumando. E aí acaba se maquiando para ir às degustações, né? Para fazer as degustações. E isso interfere muito na avaliação, né, do vinho. Então, o primeiro conselho que eu dou é esse: não fazer as unhas no dia da degustação, porque aquele cheiro de esmalte interfere no aroma e tal. E até você perceber isso, você já queimou muitas etapas, já começa a se sentir inferiorizadas. Ah, meu nariz não é tão bom que nem o dele, do outro. Eu percebo umas coisas que ninguém percebe. Então, esse periférico que faz parte do nosso dia a dia, né, interfere bastante. Então, num dia de degustação, a gente tem que usar sabonete neutro, shampoo neutro, o máximo de coisas sem perfume, que nós, mulheres, usamos com muita naturalidade. E aí, nesse dia, é a nossa exceção. E
o outro conselho.
Bola para frente, esquece esse negócio de preconceito. Eu estou falando porque ele há, mas aí a gente ignora, entendeu? Vamos para frente que na avenida tem gente.
E olha, só para encerrar, vou falar que a Deise já tem livros publicados, uns 10 anos de coluna do Jornal Globo, já teve no GNT com programa de televisão, tem um monte de prêmios e diplomas, e dá aula no Cordon Bleu comigo, inclusive, aqui no Rio. Ou seja, não falta currículo para essa mulher maravilhosa no mundo do vinho aqui, tá, gente? Então, se você é mulher e quer entrar no mundo do vinho, não desanime, pelo contrário, mire-se em outras como a Deise. Deise, muito obrigado.
Marcelo, eu que agradeço demais pela oportunidade de falar aqui com os nossos ouvintes. Eu agradeço por você ter me colocado entre as mulheres maravilhosas na sua última coluna na Comer e Beber da Veja Rio. Né? Você citou tantas mulheres maravilhosas e me deu um upgrade. Muito obrigada pela oportunidade e um grande abraço a todos. Foi um prazer imenso bater um papo aqui, tão curtinho.
Obrigado. Brenda, muito obrigado.
Marcelo, eu que agradeço. Que entrevista maravilhosa, que entrevistada maravilhosa. E a Deise deixando claro, né, o que a gente passa em várias profissões também acontece no mundo dos vinhos, mas não dá para se deixar abalar. Obrigada, Marcelo.
Tchau, tchau, gente.